Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, esse áudio é mais um, que é uma aula complementar para os meus alunos do pré-vestibular do CEASM. Neste áudio, eu vou fazer uma postagem, né? Esse áudio é uma postagem que vai caracterizar uma ajuda, principalmente para você, meu querido aluno, aluna, alune, que vai fazer a redação, seja da UERJ, do Enem, do CEDERJ, dos vestibulares, de qualquer avaliação que vocês vão fazer. Eu vou recortar aqui como se fosse uma segunda parte da aula de Aristóteles. Nós vamos falar aqui sobre a lógica aristotélica. Pô, Fabiano, como é que você quer colocar a filosofia, encaixar ela com redação, falando de Aristóteles? É, meus amores, por incrível que pareça, todas as ciências são conexas. E a filosofia também é conecta a todas as ciências. Eu já falei lá um pouquinho lá atrás, em outros áudios e também em aula, que é a partir da descoberta da filosofia que nascem as ciências. É como se fosse uma grande árvore que vão criando galhos, que vão criando novas epistemologias. O que é epistemologia? Gente, é um conjunto de estudos sobre como se fazer ciência, né? Então, vão abrindo novos galhos e vão construindo novas ciências, esses galhos dessas árvores que vão lá das raízes, que são as da filosofia. E quando a gente fala da redação, principalmente redação para Enem, redação, eu gosto de utilizar uma lógica de redação para poder treinar os meus alunos. Essa lógica, ela parte de um princípio, que você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ela é dividida em três setores, certo? Na introdução, você vai descrever o que é aquele tema. Você vai ter um tema lá para você desenvolver. Na introdução, você vai ter 5 linhas ali para descrever o que é esse tema. No desenvolvimento, você vai dar um exemplo de algo aplicável a este tema, de uma ação que aconteceu aplicável a este tema. Você pode falar que houve um debate dentro do jornal tal, ou houve dentro de uma revista tal, ou aconteceu assim, assim, assado, ou tal livro pode ser um exemplo disso, ou uma novela pode ser um exemplo de uma ação que está acontecendo ali, que eu estou descrevendo ali na introdução, ok? E na segunda parte você vai colocar um novo exemplo. Um exemplo que seria um outro tipo de exemplo. Você colocou lá um exemplo no jornal, no segundo parágrafo, nesse terceiro parágrafo você vai colocar um outro tipo de exemplo, né? Diferente, mas que tem a ver com aquele tema que você descreveu lá no início. E a conclusão é a que você vai propor, né? No caso, uma ação para o problema que é o tema desta redação, né? Lá você vai criar uma ação que pode resolver o problema de forma ativa que é proposto ali naquele tema de redação. Ou seja, você tem ali uma redação construída em introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, para você construir uma redação, você precisa utilizar o argumento da coesão e da coerência. A coerência, ela é uma ação que, quando você escreve, você consegue dar sentido àquelas palavras, um sentido real, um sentido lógico para aquelas palavras que você está escrevendo. Você consegue conectar, por exemplo, o tema da redação lá na introdução, aos desenvolvimentos e a solução que você vai propor. Isso é só um exemplo tosco de como você forma uma coerência textual. Para você ter coerência textual, é muito essencial que você não entre em contradições no seu texto. Por exemplo, se você escreve, por exemplo, que um sapo é verde, você não pode lá atrás, lá no fundo do seu texto, dizer que esse sapo é amarelo, porque você já está perdendo a coesão. Já que você está falando de um sapo verde, você não pode mudar a cor do sapo ali no meio do texto, né? A não ser que você explique ali no meio do texto o motivo da cor do sapo. É um exemplo tosco que eu estou dando sobre coerência textual quando vocês estão montando um texto. Agora, a coesão textual, explicando de uma forma bem tosca, você vai fazer uma harmonia nas suas palavras, por exemplo, repetirem no texto para poder não ficar, por exemplo, você vai ficar repetindo. Muita gente repete várias palavras no mesmo texto. Então você tem que reler, ver, se você está repetindo uma palavra, procurar um, sinônimo para a palavra para poder substituir, né? Ou seja, você dessa forma você vai estar construindo de alguma forma uma coesão, tá legal? E ao mesmo tempo você pode também fazer uma manutenção de um assunto, tá? Sem repetir as palavras. Por exemplo, uma frase que eu vou aplicar agora é: o leite de coco é branco. Eu prefiro. Eu tenho que buscar palavras nessa mesma frase, nesse texto, para tentar não repetir essa mesma frase. Então eu vou procurar as palavras ali para poder não ficar repetindo, para ter a ideia da repetição do argumento, mas para não repetir a mesma frase. Então eu vou escolher, por exemplo, o líquido gerado por aquele fruto é branco. Ou, por exemplo, a gente pode utilizar como um exemplo de substituir as palavras, o leite daquele fruto é branco. Ou seja, você procura formas de não repetir a frase "o leite de coco é branco", tá? Ou seja, você vai buscando ali dentro do texto, elementos para não ficar repetindo palavras, para que as suas palavras e as suas frases não fiquem repetitivas dentro do texto. Assim você, de alguma forma, constrói. Isso é só uma das estruturas que você vai construir uma coesão textual. Existem várias formas e elementos que vocês podem utilizar em um texto para poder fazer com que ele dê um sentido. Dar coesão e coerência é nada mais que você criar um sentido para o seu texto. Entenderam? Fazer com que a pessoa leia o seu texto e ela entenda o que está ali escrito. Agora, e a lógica aristotélica, gente? Bom, gente, a lógica aristotélica é nada mais, nada menos que uma forma diferente de você encontrar uma coesão e coerência ao seu texto. Uma das principais críticas de Aristóteles era exatamente isso. Era você criar um argumento e esse argumento, ele tem um sentido. O sentido, ele é a principal ferramenta ali dentro do argumento que faz com que ele seja claro e que ele seja mais próximo do racional. Um exemplo na frase. Vamos fingir que a gente viu isso em algum lugar aí compartilhado pelo Zap Zap. As vacinas fazem mal porque elas causam câncer. Aí você lê essa frase: as vacinas fazem mal porque ela causa câncer. Claro, você deve construir um questionamento para saber se esta frase realmente tem algum sentido. Se essa vacina causa câncer. Como assim vacinação causa câncer? Quando você vê uma frase desse sentido, a gente sabe que nós todos temos argumentos científicos suficientes para dizer que os remédios, eles fazem bem para determinados tratamentos e determinadas doenças. Cada remédio, ele serve para determinada doença. A vacina, ela também é ligada à cura de algumas doenças, ao tratamento também de algumas doenças. Então, quando você fala a vacina, você ouve, né? A vacina da câncer. Então, você tem que questionar, por quê? Nós estamos numa época tecnológica que a gente já tem um desenvolvimento científico bem aguçado. Então, quando a gente vê uma frase como essa, que a vacina pode dar câncer, a gente vai questionar, né? Peraí. Mas as vacinas não são remédios? Os remédios não são criados por cientistas? E os cientistas, eles não querem o bem da humanidade? Então a gente pensa sobre isso. Se os cientistas buscam, estudam anos para encontrar curas de determinadas doenças e usar remédios para isso, e criam os remédios para isso, então é lógico que você vai ali descobrir que essa frase não tem sentido, que a vacina dá câncer. Vamos jogar no Google se isso é um elemento verdadeiro. É, eu vi aqui que isso é uma notícia falsa. Hoje em dia a tecnologia faz a gente conseguir ter de forma rápida todos esses argumentos, né, para a gente conseguir desconstruir alguns desses argumentos. Mas naquela época, lá na antiguidade socrática, nós não tínhamos essa tecnologia, certo? Então, lá aristotélica, no caso, no período aristotélico, e Aristóteles, então ele vai formar uma forma de você construir um texto, ou até desconstruir um texto, a partir da lógica que ele carrega ali na sua linguagem, na sua estrutura linguística. A palavra lógica, ela vem do grego logike, tá? Ela relaciona a palavra logos. Logos significa razão, tá? A palavra discurso, ou embora sim, vamos dizer assim, no todo um estudo, ou seja, a lógica, ela é um argumento, ela é uma análise da estrutura, que a gente chama de morfológica de uma determinada frase, oração, texto, que a gente vê se aquilo ali tem uma razão, se aquilo ali foi escrito de uma forma racional, de uma forma acertada. Para Aristóteles, a lógica, ela é como se fosse um estudo do pensamento. O objetivo dessas lógicas que são construídas, portanto, vai ser o que ele vai chamar de silogismo. Vocês ouviram falar dessa palavra? Silogismo? Gente, silogismo é exatamente o que eu falei agora há pouco. Sabe quando você conecta um trechinho da redação ao outro e consegue construir um sentido no seu texto? Pois é, gente. Silogismo é a conexão de ideias. A conexão das ideias ali em cada parágrafo constrói ali uma linha de raciocínio. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, aonde você pega um assunto ou um problema que foi proposto para você escrever e disserta sobre esse problema. Toda a redação dá um exemplo. Você primeiro vai lá escrever o que é esse problema. Depois você vai ali dar um exemplo, dois exemplos, e ali você vai ali dar uma solução para aquele problema ali na conclusão. Ou seja, os silogismos, ela é essa conexão de ideias que gera um raciocínio direto. Só Aristóteles, ele nos ensinou que o raciocínio segue uma dedução, e então ele é constituído por duas chamadas premissas e uma conclusão, assim como vocês fazem na redação, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem aí a premissa primeira, que é chamada de premissa maior. Em seguida, a gente tem uma chamada premissa menor. E encerra o raciocínio com a conclusão, ou seja, você tem aí três premissas, tá? Vamos pensar aí que a introdução, ela seja uma premissa maior. O desenvolvimento é uma premissa menor. E ali embaixo a conclusão, que é a solução que você vai dar, logo é a conclusão. Vamos aí dar um exemplo de uma frase que ela é muito utilizada pelos filósofos, pessoas que fazem filosofia, os professores de história, sociologia, enfim, das ciências humanas, utilizam uma frase clássica. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Bom, qual é a lógica construída nesta frase? Na primeira oração, a gente vê aí que todo homem é mortal. Bom, homens, todo homem é mortal. Bom, se todo homem é mortal, aí na segunda oração, a gente vê aí que Sócrates é homem. Tá dizendo aí que Sócrates é homem. Então, na terceira frase, a gente percebe que Sócrates é mortal. Ou seja, você tem aí uma premissa maior, que é todo homem é mortal, com uma premissa menor, Sócrates é homem, e uma conclusão, logo, Sócrates é mortal. Ou seja, é uma lógica que você constrói entre todo homem ser mortal e Sócrates ser mortal. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Sócrates é homem. Então, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Esse silogismo é do próprio Aristóteles, tá? E a gente pode aí esquematizar, diferenciando ele nas premissas que a gente colocou aí nesse texto, tá? Então, isso daí que a gente está chamando, gente, é o silogismo, ok, gente? Porque você tem aí uma construção de uma frase com várias orações que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que elas geram um tipo de sentido. Esse silogismo, gente, é nada mais nada menos que uma dedução. Se todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. Você está deduzindo que Sócrates, por ser homem, ele pode ser mortal. Isso aí, gente, se chama dedução. Dedução é um dos tipos de silogismo, tá? O silogismo, ele é dividido em quatro tipos de silogismo. O da dedução, o da indução, o hipotético e as falácias. Na dedução, nós vimos que, por exemplo, eu disse aí que existe uma premissa que é universal, né? Que todos os homens são mortais. Aliás, todo mundo pode morrer um dia, certo? Então, isso é uma premissa mortal. Uma premissa... mortal, não. É uma premissa racional. Então, eu posso associar isso a Sócrates ser mortal, certo? Então, a gente tem aí uma dedução. Mas nós temos aí o contrário do que é uma dedução. A indução é quando eu uso argumentos particulares... de coisas que acontecem comigo para tentar explicar uma ação que acontece no mundo inteiro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. Todas as segundas-feiras eu vou ao SEASM às 7 horas da noite e dou aula. Todas as terças-feiras eu vou ao SEASM às 7 horas e dou aula. Todas as quartas-feiras eu vou ao SEASM às 7 horas da noite e dou aula. Todas as quintas-feiras eu vou ao SEASMA às 7 horas da noite e dou aula. Todas as sextas-feiras eu vou ao SEASMA às 7 horas da noite e dou aula. Ou seja, a partir destas induções da minha vida pessoal, eu digo para vocês que eu dou aula todos os dias no SEASME. Ou seja, eu não posso, a partir apenas do meu exemplo particular, dizer que as ações de dar aula no SEASME acontecem todos os dias comigo. Só porque eu vou lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não quer dizer, e dou aula, não quer dizer que o SEASME está em aula, por exemplo. Porque eu posso não ir para lá e ele vai ter aula lá de alguém, de algum outro professor. Ou seja, a indução é essa. Eu posso dizer que eu estou indo todos os dias 7 horas da noite no SEASME e dar aula. Portanto, o SEASME está em aula. Ou seja, eu não posso ligar a minha ação de ir apenas ao SEASME todos os dias a funcionamento do SEASME ali de estar tendo aula, tá? Isso daí é uma indução. Tem o silogismo hipotético. Hipotético é quando você tem ali a possibilidade de acontecer ou não. É simplesmente eu dizer, começar ali o meu argumento com as palavras. Se, então, por exemplo. Ou seja, se eu começar com algo condicional na minha frase, uma ação, se eu descrever uma ação que ela depende de uma condição, por exemplo, se eu for casar amanhã, eu noivarei hoje. Eu tô dando uma hipótese que se eu casar amanhã, eu noivarei hoje. É só uma coisa hipotética, uma hipótese, porque eu posso não noivar amanhã e assim, ou eu posso não casar amanhã e eu posso também não noivar hoje. Ou seja, pode ou não acontecer. Se eu colocar um se ali na frente, né? Ou então, por exemplo, eu posso colocar ali, né, uma partícula na frente da oração que vai duvidar se eu estou naquele lugar ou não. Por exemplo, se eu for a uma festa, se eu for a uma despedida, se eu for ao sarau, ou seja, é uma forma hipotética de dizer que eu vou deixar em dúvida se eu vou estar naquele espaço ou não. Então, isso aí é uma forma hipotética de silogismo. Você não dá uma certeza para aquilo ali acontecer. Por exemplo, eu não estou dando certeza para o casamento amanhã acontecer e para o noivado hoje, quando eu coloco um C. Se eu casar amanhã, eu noivarei hoje. Eu tô dando uma... tô deixando em dúvida aí se eu vou casar amanhã. Então, isso aí é hipotético. A falácia é um outro tipo de silogismo, só que é parecido com o da dedução, né? Tem esse tipo da dedução que eu acabei de falar, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um silogismo, uma dedução, né, completa. Agora, na falácia, você vai utilizar um exemplo como se fosse um exemplo universal ali. Só que você vai ver que esse exemplo, ele é logicamente questionável. Vou dar um exemplo. Todo adulto gosta de doce. Logo, João é adulto. Portanto, João gosta de doce. Ou seja, todos os adultos gostam de doce. João é adulto. Portanto, João gosta de doce. Aí você vai questionar. Bom, será mesmo que João gosta de doce? Vou perguntar pro João. João, você gosta de doce? Não. Tá aí. Eu posso construir uma falácia. Eu não tenho fontes diretas para dizer se que pode ser uma pessoa qualquer, não é uma pessoa conhecida, ele gosta de doce. Ao contrário de Sócrates. Sócrates, nós sabemos que ele é homem pelas literaturas e que ele é mortal. E por ele ser homem, ou Sócrates é homem, homem é mortal, então Sócrates é mortal. Então é diferente de eu citar um João, por isso existem muitos Joãos na Terra, e falar que ele gosta de doce. Só porque os adultos gostam de doce, João é adulto. Mas enfim, que João é esse? Quem é esse João? A gente acaba construindo uma falácia. Porque a premissa maior é parte de um pressuposto falso. Porque, vamos pensar aí também, os adultos gostam de doce? São todos os adultos que gostam de doce? Automaticamente na nossa cabeça a gente pensa, bom, nem todos os adultos gostam de doce. Tem adulto que gosta de um salgado, né? Então, aí a gente vai questionar se os adultos gostam de doce ou se gostam de salgado. Temos aí também, gente, dois princípios baseados em Aristóteles que também formam a questão do sentido. Um deles é o chamado princípio de identidade. O princípio de identidade é quando... O próprio nome diz de identidade. Vamos pensar aí. Nós temos aí dois irmãos gêmeos que se vestem iguais, certo? Esses dois irmãos gêmeos se vestem de forma igual, aí um dá uma garrafada na cabeça do outro e ocupa o lugar daquele gêmeo, né? Na família dele. Aí o que que acontece? Todo mundo vai associar que aquele gêmeo é, logo, o mesmo gêmeo que matou ali. Ou seja, no princípio da identidade, você tem ali um gêmeo ocupando o espaço de um outro gêmeo, matando o outro. Porém, você, só por você saber aí que são dois gêmeos, um ocupando o outro, você sabe que não são a mesma pessoa. Ou seja, você tem ali duas pessoas diferentes. Não é porque as duas pessoas são ali com corpos que as pessoas chamam de iguais, não quer dizer que eles sejam a mesma pessoa. Sim, são pessoas diferentes. Outro exemplo tosco que a gente pode dar é o seguinte. Todo mundo conhece Fusca, né? Fusca, olha, gente, é o exemplo mais antigo, assim, de que eu posso dar pra vocês. Fusca. Se você vê dois Fuscas amarelos, você não vai dizer que aquele o Fusca é igual ao outro Fusca, certo? Por quê? Se você olhar bem lá dentro da mecânica, de como eles rodaram, quantos quilômetros eles fizeram, quanto de gasolina cada um gastou, eles podem ser diferentes. Ou seja, você tem aí duas coisas que podem ser parecidas, mas não são iguais e não são exatamente a mesma coisa. Não são a mesma coisa, não são iguais. Elas são duas coisas parecidas. Ou seja, o princípio da identidade é isso. As coisas podem ser parecidas. Nunca, jamais são iguais. Outro princípio, que é o princípio da não contradição ou de contradição. Tá? É um princípio. Você tem uma contradição ou uma não contradição. É aquele exemplo. É um exemplo quando, por exemplo, nós temos aí. Sempre isso na lógica, duas opções de resultados, um falso e um verdadeiro. Vocês já fizeram aquela equação de segundo grau? Gente, vocês estão num pré-vestibular. Eu, pelo menos, aquela estrutura monstro da raiz quadrada 4AC, vocês já viram, e no final dá dois resultados, um positivo e um negativo. É chamado de um resultado falso e um resultado verdadeiro, né? Na equação, o resultado da equação de segundo grau, né? Dá dois resultados. Esses dois resultados, gente, eles comprovam aí que não há possibilidade de haver um terceiro resultado. Se não há um, não existe, então, nesse pensamento, um terceiro resultado, apenas dois resultados, um verdadeiro e um falso. Para cada, ou seja, para cada resultado verdadeiro e um falso, não existe um meio termo, ou seja, não existe isso de ficar em cima do muro, gente. Ou você é uma coisa, ou ficar em cima do muro. Gente, não pode. Saiam de cima do muro. Saiam de cima do muro. Por quê, gente? Vocês não podem ser uma terceira opção ali entre duas coisas. Agora, isso fica um pouco difícil quando você é mãe ou pai e você tem dois filhos e você não pode favorecer um ou outro. Aí sim você pode ficar em cima do muro. Porque a questão da tradição familiar, ela rompe, né, com a questão científica da ação e da contradição, do falso e do verdadeiro. Afinal, todos os dois filhos seus são verdadeiros. Nenhum dos dois são filhos falsos seus. Até mesmo se for adotado, é seu filho verdadeiro. Até mesmo se você não for adotado nem no papel e você chamar de filho, é seu filho. Se for seu gato, é seu filho. Ou seja, não existe terceira opção. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Gente, ou você é, ou você não é. Bom, gente, esse áudio eu vou... Na minha descrição desse áudio, eu vou colocar, tentar escrever ali de uma forma mínima os exemplos que eu escrevi aqui, as frases que eu escrevi, tá? No exemplo. Porém, eu vou deixar também uma folhinha para vocês downloadarem, tá? Para vocês baixarem no WhatsApp do SEASME. E também essa folha deve ser encaminhada lá pro blog do SEASME. Ali vocês vão ler os exemplos que eu dei e eu acho que vai ficar até mais fácil de vocês acompanharem também esse áudio, ok? Valeu, gente! Até o próximo encontro! Tá pensando que acabou? Vou dar um extra aí. Vamos pensar com uma matemática, gente. Vamos pegar o silogismo de Sócrates, né? E vamos, de Aristóteles, a dedução. Como a gente vê a dedução? Por exemplo, vamos olhar ali, um olhar no matemático. 1 vezes x é igual a quanto, gente? 1x, certo? 2 vezes y é igual a 2y. Vamos lá, nós temos aí duas premissas. A primeira premissa é que 1 vezes x é igual a 1x. E 2 vezes y é igual a 2y. Agora, se eu criar, qual é a dedução que nós podemos... Nós podemos criar uma terceira dedução aí? Podemos. Pegando o quê? 2y é igual a quê, gente? A 2 vezes y. Ou seja, gente, a gente pode aí repetir a segunda premissa. A gente acaba repetindo a segunda premissa. Ou seja, não há uma terceira opção. Agora, eu posso transformar isso numa indução quando, por exemplo, eu crio um falso silogismo. Como, por exemplo, 1 vezes x é igual a 1x. Aí temos aí uma segunda premissa dizendo 2 vezes x é igual a 2x. Aí eu posso dizer que 2x, portanto, é igual a 1 ou igual a x? Não posso, por quê? 2x, gente, vai ser diferente de 1x. Ou seja, gente, isso aí é só para explicar como é construída a lógica. A lógica, gente, ela não é só no texto, nos números também ela pode ser utilizada. Por isso que muitos exercícios de lógica são utilizados os números também, não só textos. Ok, gente? Valeu, agora sim, esse foi o fim do áudio e a gente se fala até o próximo encontro. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações, algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.